Boa noite aos queridos amigos, boa noite aos colegas que fazem esse estudo bonito, profundo, uma educação para as emoções com ênfase no amadurecimento afetivo. Nossa aula de hoje é muito bonita, trata de elementos, nós teremos filmes, teremos pinturas, leituras, uma leitura de 1966, que está lá na biblioteca da Universidade de Princeton. Muito bonita, muito bonitos os trabalhos que faremos. Por isso, vamos iniciar, como sempre, com uma parte que é tão aguardada, né? A resenha do professor Clailton. Boa noite, professor. Por favor, pode iniciar.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior ocorreu no dia 12 de setembro. O tema foi Cantinelas de Alabastro. Considerem o seguinte contexto: um jovem saindo de casa, os pais fazendo mil recomendações, entregam pertences que acham que o filho vai precisar em sua jornada, presentes, etc. Mas esse filho que está partindo acha um exagero todas aquelas recomendações e não vê muito valor em tudo que recebe. A pergunta é: o que uma pessoa madura fará nesse momento? Vai rebater o que os pais estão dizendo? Vai recusar o que estão oferecendo? Sendo fiel aos seus próprios sentimentos, sem se preocupar com os sentimentos dos pais, ou vai ouvi-los e buscar compreender o que se passa a partir do contexto, vai agir de forma a deixá-los tranquilos, se despedindo com gratidão e com paz no coração. Aquele que atingiu a maturidade certamente exerce suas escolhas com maior liberdade, enquanto outros ficam presos às necessidades de atender caprichos infantis, o que dificulta os diálogos, a alteridade e a compreensão dos eventos. Durante a jornada existencial de cada uma pessoa, as escolhas surgem praticamente ao natural. Cada um tem seu próprio caminho. E o caminho vai se fazendo a partir das disposições internas em relação ao meio, ao contexto. Até mesmo o que se encontra pelo caminho muitas vezes tem a ver com as disposições internas, considerando que interagimos com uma pequena parte de tudo que existe à nossa volta e notamos uma pequena parcela de tudo que atravessa nosso caminho. Muitas vezes serão as especificidades de cada EP, elementos como afinidades e propensões, o que fará a pessoa, o que colocará a pessoa diante de determinadas vivências. Alguém que amadureceu afetivamente enxergará elementos compatíveis com seu desenvolvimento e poderá experimentar vivências muito belas, não por acaso, ou por coincidência ou sorte, mas porque é da sua natureza, porque existem disposições para isso em sua EP. Um momento de solidão, por exemplo, já não aparece como sofrimento da forma que muitos apontam em seus lamentos. A perda, para uma pessoa madura, é um evento dentro de um contexto. Haverá compreensão sobre o ocorrido, cicatrizações, e não aparecerá com todo o peso de uma perda, como ocorre para alguém que não compreende, não aceita e que sofre apenas. Na maturidade, não há mais espaço para mágoas, culpabilizações, nem para o rancor. O que existe são descobertas, desenvolvimentos e vida. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Clailton. Alguns colegas, enquanto você falava, que se atrasaram, chegaram agora, uma pena, perderam sua resenha e também perderam todo aquele diálogo inicial que tivemos aqui, não é? Que é tão importante. Muito bem, vamos para. Vocês sabem, alunos que fazem o estudo ao vivo, invariavelmente, né? Ganham um lindo presente. O presente de hoje ele até é bonito. Tão bonito esse presente. Olhem, durante algum tempo, começou a surgir, em vários lugares do mundo, um desenho muito peculiar, com crítica social, ou crítica inteligente social, não de muito bom gosto e aguda. Eram desenhos que surgiam em pontes, surgiam na fachada de prédios, em bancos, surgiam às vezes junto a bibliotecas, em lugares pobres da cidade também, em vários lugares do mundo. E tinha o mesmo padrão, o que levou a assinatura também, pessoal, a considerar que se tratava ou de um grupo de estudantes, de jovens que resolveu fazer esse trabalho social, que em alguns lugares, onde ele foi surgiu, no outro dia já tinham apagado, porque quem recebeu isso não gostou nada da crítica social. Bem pontuada essa crítica social. Então, começaram a pesquisar, já que era anônimo, né? Havia uma assinatura que não levava à identificação do autor. No mundo inteiro, algumas agências, instituições, também a própria polícia em alguns países começou a pesquisar, ué, mas quem é que está fazendo isto, né? Uma das coisas que chamou a atenção é, ué, no mundo que é todo ele cercado por câmeras, será que uma câmera não viu isso? Será possível que escapou? Não, tem lugares em que você não consegue dar um passo sem ser filmado de vários ângulos, não é? Como pode? Uma das explicações para o fato de não conseguirem isso é que esse grupo ou essa pessoa usava muito aquele molde, o stencil, né? É tipo um carimbo. Você chega e pá, coloca na parede, já fica ali o desenho praticamente pronto e em minutos você termina. Ou seja, a pessoa não ficava muito tempo nos lugares e era prudente, né? Cuidava onde poderia colocar isso. No entanto, na nossa época, nós temos recursos que vão muito além disso, né? Como uma universidade que começou a cruzar dados por geoprocessamentos, uma técnica muito avançada, e em 2016 identificou que não assumiu, viu? O Robin Cunningham, que foi quem eles localizaram, e até surgiu uma entrevista no jornal espanhol com um pesquisador dizendo que era sem dúvida o Robin Cunningham, que negou, não quis nem saber disso, um britânico, disse que esse assunto não era com ele, negou, mas hoje há poucas dúvidas. Tem realmente, pelos dados que foram cruzados, com a ajuda também da polícia, se sabe que é o rapaz, esse deve ter um pouco mais de 50 anos hoje. Quero mostrar para vocês o desenho que ele fez em alguns lugares do mundo, a crítica social que ele fez. Observem que algumas pessoas constroem através da crítica. É o caso dele. Em alguns lugares ele chega, ele não tinha árvores, ele desenha uma árvore na parede. Ele faz jardinar o mundo, mas em alguns lugares não. Em alguns lugares a crítica dele é de outra natureza. Vamos acompanhar o trabalho, então, deste artista que ficou conhecido no mundo inteiro como Banksy. Aqui vai. Algumas pinturas vocês verão que conhecem. O nosso trabalho de hoje traz alguns elementos profundos e importantes na nossa caminhada. Eventualmente, numa sociedade com tantos elementos para tantos lados, tantas conversações, tantos dilemas, tantos trabalhos de cotidiano e outros fatores, é usual que alguns se distraiam sobre um dos fatores corriqueiros, por exemplo, que estamos em constante diálogo. Um diálogo que inúmeras vezes não é feito com palavras, que em inúmeras ocasiões leva em conta fatores que também não são somáticos, mas imagéticos, e que ocorrem com uma parte vindo de nós, uma parte vinda de nós, e com outras partes vindo de muitos lugares. Em determinados contextos, uma palavra nossa gera um alarido em todo ao redor, outras vezes música, outras vezes a brisa suave. Em outros contextos, nós precisamos dizer frases inteiras para que possamos receber de volta um suspiro, e às vezes nada. Que indica fatores de prudência, de reciprocidade, de consideração, fatores importantes numa época como a nossa? Quais as indicações? Primeiro, ao conhecer o contexto, isso em filosofia clínica é um dos elementos fundamentais. Passamos por lugares, procuramos compreender os contextos, depois historicidades de pessoas, interseções entre elas. E então, com base nisso, o que fazemos? Temos uma ideia mais próxima. E por prudência, por elementos éticos e epistemológicos, sabemos que na nossa simples aproximação de algo desencadeia, às vezes, muitos diálogos, muitas interseções. Como também o nosso afastamento. E isso muitas vezes é feito com um gesto, muitas vezes isso é feito apenas com a oração ou com uma intenção, o que é muito bonito e que abre caminho para as muitas coisas. Em 1966, um jovem pensador norte-americano que gostava muito de jazz, tocava num pequeno pub de jazz em Nova York. Escritor, cineasta, ele escrevia também para outros autores. Ele faz uma crônica, um conto. Ele publicou isso numa revista muito importante, que é a New Yorker, nos Estados Unidos, mostrando que certos diálogos só se tornam visíveis quando são contundentes. E que esses diálogos, além de contundentes, inúmeras vezes são contraditórios, mutuamente excludentes, contraproducentes. E quem participa deles não tem a menor ideia de que isso está acontecendo. Foi muito bem recebido. Ele utilizou para isso uma arte, que é a arte enxadrística, que ele, aliás, domina tão bem. Naquela ocasião era muito comum, em muitos lugares do mundo, partidas por xadrez por correspondência. Lembrem, estamos na década de 60 para 70. Naquela ocasião não havia internet, não havia muitos dos recursos que temos agora. Então, a pessoa escrevia um lance no xadrez, ia até o correio, despachava a carta. O outro recebia na semana seguinte, escrevia a resposta ao lance e mandava de volta. As partidas duravam um ano e meio. E ele fala de dois intelectuais que estavam nessa partida e nos conta do incidente. Observem bem a marcação do discurso desse diálogo. Os nomes, provavelmente Allen tirou do bairro onde ele cresceu, em Nova York, um bairro pobre de imigrantes, Né? Então, ele são nomes inventados que ele construiu. Um é o Gossage e o outro é o Vardebedian. Esses são os dois. Então, quem começa a escrever a carta é o Gossage. E o Gossage escreve: Meu prezado Verbedian, fiquei sumamente aborrecido hoje ao examinar nossa correspondência e encontrar minha carta de 16 de setembro contendo o meu 22º movimento, cavalo à quarta do rei, fechada e devolvida ao remetente devido a um pequeno equívoco no endereço, mais precisamente a omissão do meu nome e residência, além da completa falta de selo. Se ele não mandou o selo como ele queria que a carta chegasse, não é? Ah, então ele, linhas e linhas depois ele diz: Perdoe-me. O fato de você ter deixado de notar a ausência da carta revela uma pequena distração também da sua parte, o que prefiro acreditar ao seu excesso de zelo. Todos nós erramos, a vida é assim, xadrez também. Portanto, apontado o erro, passemos à retificação. Se fizer a gentileza de
Na
depositar o meu
quarta
cavalo
casa.
do rei, acho que poderemos continuar nosso jogo com mais precisão. O anúncio de xeque-mate feito por você em sua carta desta manhã passa a ser, por conseguinte, um alarma falso. E, se reexaminar as posições à luz da descoberta de hoje, notará que é o seu rei que está às vésperas do mate, exposto e indefeso, na alça de mira dos meus bispos. Como são irônicas as vicissitudes desta pequena guerra. O destino prega-nos peças surpreendentes, não é? Mais uma vez, rogo-lhe aceitar minhas sinceras desculpas por gesto tão descuidado e aguardo ansiosamente o seu próximo movimento. Anexo, segue meu 45º movimento. Meu cavalo toma sua rainha. Sinceramente, Gossage. Bem, isso é extremamente contundente, não é? Praticamente ele acabou com o jogo com isso, dizendo, vejam, ele tinha muitas outras opções, mas para ele o razoável é este
Gossage.
elemento. Recebi sua carta, contendo o 45º movimento. Seu cavalo toma minha rainha? Juntamente com sua longa explicação a respeito de sua elipse em nossa correspondência. Deixe-me ver se entendi perfeitamente. Seu cavalo, que eu removi do tabuleiro há várias semanas, estaria agora, segundo você, na quarta casa do rei, devido a uma carta perdida no correio, há nada menos que 23 movimentos? Não notei qualquer irregularidade na altura e lembro-me perfeitamente do seu 22º movimento, o qual foi torre à sexta casa da rainha. Logo depois, estraçalhada por um infeliz gambito de sua parte. Neste momento, a quarta casa do rei está ocupada pela minha torre e você perdeu os cavalos. Não obstante a sua carta, não posso compreender com qual deles você pretende me tomar a rainha. Já que perdeu os dois. Como a maioria das suas peças está bloqueada, acredito que no fundo você queira dizer que o seu rei deveria ser removido à quarta casa do meu bispo, o que já tomei a liberdade de fazer, acrescentando antecipadamente meu 46º movimento, no qual eu capturo a sua rainha e ponho o seu rei em xeque. Agora sua carta tornou-se mais clara e nosso jogo pode prosseguir. Sabe como vai acabar essa discussão? Vai acabar muito mal. Eles não vão se entender. Cada um vai fazer os reparos que bem entende. Isso vai ficando cada vez pior. Chega um momento em que o Gossage, que iniciou a correspondência, diz ao amigo: Infelizmente, com a pro... isso depois de várias cartas trocadas. Com a progressão tomada pelo jogo, já nem posso calcular exatamente em qual casa deve ser colocado cavalo. O cavalo, aliás, que você surrupiou, e sugiro que deixemos aos deuses a decisão, permitindo-me fechar os olhos e jogá-lo de novo no tabuleiro, concordando em aceitar qualquer lugar em que ele venha a cair. Talvez acrescente um pouco mais de calor ao nosso pequeno embate. Meu 47º lance, então, é: minha torre captura esse cavalo. Sinceramente, gosto. Eles começam a trocar ironia, um com o outro. Vejam um trecho deste diálogo. Muito curiosa essa sua última carta, Gossett. Bem intencionada, concisa, contendo todos os elementos que em certos grupos poderiam passar por um efeito altamente comunicativo, mas que em outros seriam classificados imediatamente por aquilo que Jean-Paul Sartre gosta de se referir como nada. O que mais aflora a página é um vívido sentimento de desespero, lembrando-nos os diários deixados pelos exploradores perdidos do polo. Chega a ser fascinante a maneira pela qual os sentidos se desintegram quando confrontados com a dura realidade. Eles começam a duvidar um da sanidade do outro. Evidente que essa correspondência não termina bem. Um ofende o outro, cartas curtas, às vezes com apenas uma recomendação de procurar médico, procurar ajuda, e encerram a partida. Isso que vocês acabaram de ver, que o Woody Allen escreve nas páginas de um dos mais importantes periódicos do país dele, na década de 60, é um lembrete de como muitas pessoas fazem seus diálogos o tempo todo. Chegam em casa e dizem que o trabalho foi muito ruim e que não querem comer comida alguma. Começam a falar palavras muito baixas. Dizem que por eles nem voltam a trabalhar. Uma pessoa se aproxima, mas vendo o movimento das coisas já se afasta. E essa pessoa então já se dirige no pensamento àquela pessoa que se afasta. Como quem diz, está fugindo de novo, nem para conversar serve e não sei o quê. E dialoga com outros elementos ao redor. E começa, evidentemente, a se sentir cada vez pior com tudo isso. Alguém chega e diz para a pessoa se acalmar, e isso é tomado como uma declaração de guerra. Os diálogos, então, tomam outro rumo. A pessoa tenta ligar o aparelho de televisão para colocar alguma coisa, não funciona. Descontrolada, atira o aparelho e acaba quebrando um vaso. Então cai no chão e começa a chorar. Vejam, um cenário que já era difícil começa a se estabelecer por diálogos agora que amarram a pessoa. Ela começou um diálogo muito ruim, que continua muito ruim, com a participação de tudo ao redor dela. É disto que o Woody Allen está colocando, que desentendimentos durante uma conversação, pelo menos no contexto em que ele vivia naqueles tempos, levavam usualmente a situações como estas, de pessoas, lembrem, esclarecidas, estes dois enxadristas. Pelo linguajar que usam, pelo conhecimento que ambos têm, poderiam facilmente, com boa vontade, levar esse pequeno problema de comunicação a outros fatores, mas nenhum dos dois fez isso. E rapidamente, não há mais qualquer ambiente para o jogo de xadrez, que é um jogo que é uma arte, exige silêncio, ponderação e outros elementos. Não há mais qualquer ambiente para isso. É essa a natureza de alguns diálogos. Eventualmente, uma pessoa que chega em casa, está indo para casa no ônibus, no metrô, no seu automóvel, e vai estabelecendo diálogos muito ruins, não se dá conta do que está fazendo. Alguns acham que isso não terá maiores consequências. Outros acham que isso é um desabafo e que não atingirá ninguém, a não ser eles mesmos, quando muito. Mas é isso que ocorre? Tudo que está ao redor Para quem é proposto esse diálogo, reage como? Bom, podemos tomar como exemplo nós mesmos. Quando alguém nos dirige uma sentença, uma frase torta e ofensiva, nós não nos sentimos bem, não é? Isso não nos deixa tranquilos, não é? Alguma coisa está errada. O que houve? Exatamente. Quando então esse diálogo é feito com coisas, com situações e com contextos, isso ocorre de uma forma assim. Às vezes a pessoa está pré-agendada, então ela acha que um diálogo, por exemplo, com uma situação ruim, precisa ser necessariamente ruim. Com uma situação dilemática, idem. Mas não é assim. Mostrando para vocês algo muito, muito bonito. É um pequeno trecho de um encarte de filmes, que é Ideias, é de 2012. É de Juan Alcázar, uma obra que mostra uma conversação. Mas observem a natureza desta conversação, está bem?
Where am I? What happened? Can anybody help me? Please?
What is it you want?
I just want to know where I am.
You mean you don't already know?
No, I don't. Now, can you please tell
me? You'll find out soon enough.
What do you mean by that?
You really don't know what's happening, do you?
No, not really. One minute I was on the desk, and the next thing I know, I'm down here.
I was getting to that. Look around. You weren't the only one, you know. I was one of the first.
Why are they so quiet?
Shh. Keep your voice down. Don't you understand? They all had potential. Like you and me. Now they're left down here. Deformed. Neglected. You wouldn't feel much like talking either.
I'm sorry. I didn't know. I was just...
Just what? Just because you got that red mark? That doesn't make you special. I've seen others with marks like that, and they never got a second look.
I didn't say I was special. I just want to know why so many of us are down here.
Vamos dar uma olhada nisso? Observem que, eventualmente, a pessoa chega num contexto, trabalho, em casa, em outro lugar, educandário, um almoço rotineiro com colegas numa pequena fazenda. Ele chega a este lugar e pode não se dar conta de que o estado de ânimo dele, certas palavras que são ditas, certos elementos que vão surgir dele, conversarão de várias formas com o ambiente. Formas tão variadas e ramificadas que a ele será difícil acompanhar. Por exemplo, uma pessoa que viria sentar à mesa com eles. Ele mais duas pessoas, faz meia volta e vai embora. Uma pessoa amistosa, uma pessoa que sempre tem palavras muito bonitas a dizer, recuou, sentiu que algo ali não estava bem. Muito, sentiu algo que não, para ela não era nada bom, e ela recuou. Um cachorrinho amistoso que viria se aproximar, não se aproxima mais. E essa pessoa gosta de cachorrinhos. Olhou quando chegou e viu que tinha alguns cachorrinhos, já ia fazer uma festinha com eles. No entanto, eles recuam. A moça que serve a mesa fica nervosa e acaba derrubando um copo de suco sobre uma daquelas pessoas. Ao se levantar para tentar arrumar, ele também se levanta e, ao xingar a moça e levantar a mão para pedir para que ela se afaste, acaba acertando uma lâmpada que queima na mesma hora. Pessoas ao redor levantam e olham e perguntam o que está acontecendo. E ele grita com essas pessoas que não é da conta delas, que cuidem de suas vidas, que cada um, que o mundo já é muito difícil do jeito que está. Observem a multiplicação. Uma frase que ele emite se multiplica por 10 ao redor. Uma respiração pesada faz afastar muitas coisas. Um gesto, às vezes, apenas tem uma consequência próxima com um ou dois objetos, uma ou duas pessoas. Considere um efeito associativo, multiplicativo de tudo isso que está acontecendo ali. A dona do lugar se apresenta, se dirige a ele e diz: está tudo bem com o senhor. O senhor gostaria de alguma ajuda? Isso para ele é demasiado. Ele diz para ela: a senhora é que precisa de ajuda. Por que a senhora me diz isso? Não é? E diz para ele que ali ele não é bem-vindo e que ele já sabia disso, ele nem queria vir. Levanta e se dirige para o automóvel. As pessoas ao redor, incrédulas, perplexas com tal comportamento, sem entender de fato o que se passa, sem saber direito o que fazer, acompanham apenas em silêncio. A dona da casa pede para que baixem um pouco a música. No entanto, ele nem chega até o carro. Ele esqueceu a chave sobre a mesa. A moça, ao limpar a mesa, infelizmente faz com que a chave caia dentro de um dos saquinhos de lixo. E não acham a chave dele. Ele retorna e diz que o responsável por ter escondido a chave dele, esse, pagará muito caro, etc. A dona da casa diz a ele que o levará até onde ele quiser e que logo que encontrarem a chave, vão e levar o automóvel até onde ele está. Aos gritos, ele se retira. Olhem o que acontece ao redor. Para aqueles que acham que isso é um efeito placebo, que de fato não, isso não incentiva, que isso há certos comportamentos, reações e composições, a indicação aqui é prudência, cuidado. Cuidado. Procure equacionar certas coisas. Quando eu vou atender em um hospital, quando eu vou atender em uma instituição, no meu consultório, quando vou a uma instituição de ensino, em muitos outros lugares, primeiro eu cuido elementos de equação que vão conversar com o que eu vou encontrar. Não é uma gangorra exata, e esse equilíbrio é bastante delicado, não depende só de nós, depende de uma série de fatores. Mas quanto mais pudermos colaborar, contribuir, provavelmente isso se tornará melhor. Ah, mas há uma segunda ilustração muito bonita, muito tocante. Uma conversação que mostra que durante as etapas, durante os processos difíceis que às vezes passamos, muitos podem, se derem conta disso que estamos falando, podem, durante um processo em que as coisas parecem destinadas ao drama, à tragédia, podem, durante o processo, fazer arrumações que levarão para outros caminhos amistosos, mais profundos, sábios, movimentando. Considerem que, assim como este homem causou uma pequena avalanche ao redor dele, há outros que promovem jardins ao redor, que constroem jardins ao redor, que conseguem fazer isso. pois sabem que as sementes que colocam, às vezes, em alguns lugares, serão fortalecidas e se multiplicarão sobre outros elementos, não estes que vimos. O Julian Demings tem um trabalho muito bonito chamado Infinito. Gostaria que vocês acompanhassem essa breve ilustração tão bonita, tão singela, sobre vida, morte, transcendência.
I am aware of the eventual fate. But instead of despairing on my physical limitations, shouldn't I try to focus on creating something that will outlast myself? I do not need to change the entire world. If I can change the world for a single person, I have made a bigger impact than I could ever have hoped for. And while, indeed, I am not guaranteed to change anything, what am I to do other than resist the urge to give up? Since giving up will only guarantee the insignificance of my being. In the end, it will be my immediate surroundings, my closest friends and family, that will remember me. Not for what I have done, but most importantly, for who I am. And then I will know, when shaking fate's hand in death, I will not fear that my life wasn't good. For the frightened will drown in the mere nothingness. But those who will willingly glide down, the wave of time will surpass the imaginable and become infinite.
Aqui nós temos um aprofundamento muito importante. O diálogo que estávamos falando, que implica em responsividade, em conteúdo criado, em conteúdo partilhado, etc., parecia dizer respeito apenas a coisas, outras pessoas, pequenos animais. Mas agora vimos que isso pode ser feito também com relação à própria transcendência. Pode ser feito com relação a elementos que não temos como acompanhar: o tempo, a distância, a morte, a vida, elementos abstratos. As mesmas premissas que serviram há pouco servem agora também? Em muitos casos, sim. Ou seja, quando falarmos conosco, com a nossa própria alma, com a nossa própria essência, quando fizermos diálogos internos conosco, como este homem fez, como muitos fazem, há que se considerar aqui a prudência desse diálogo. Se for como aquele senhor que foi naquele almoço, provavelmente muitas coisas dentro de nós que tiverem conexão com isso passarão por problemas, emoções, lembranças, inspirações e outras coisas podem facilmente ser arruinadas por isso. E muitas coisas podem ser facilmente criadas, edificadas, partilhadas, Muitas flores podem surgir pelo bosque. Bosques inteiros podem surgir, se o diálogo for outro, um diálogo melhor. Em filosofia clínica, estudamos muito a analítica de linguagem. Ela nos ajuda, como uma ferramenta, a elaborar esses discursos melhores, mais profundos e condizentes com a caminhada de cada um. Não de uma forma aleatória, de uma forma corrosiva, que nunca corrigiu nada até aqui na história da humanidade, improvável que corrija. Mas desta outra forma, uma forma mais amistosa, sábia, que faz aprofundar elementos tão importantes nos nossos dias, aí sim, talvez assim, tenhamos oportunidades bem melhores nessa caminhada.